meu endereço ao diabo.
Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno.
Tô dentro da piscina.
Não sei, só sei que foi assim.
É boca do dragão, você, moro? É boca do dragão.
Vamos fechando as portas,
fica na moral, cachorro.
Que satisfação, Aspira.
Numa distribuição Rádio Geek. Cine Destilado.
Boa tarde, cinéfilos plantão. São 17 horas. Isso significa que é hora de Cine Destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas. Ixi, deu um tilt aí no pasou. Meu nome é James Salinas. Geralmente comigo está a Bárbara Mascarenhas, que não está comigo aqui hoje. Ela me abandonou de novo, porque ela gosta de me abandonar e me deixar aqui sozinha. Coitado de mim. Mas tudo bem, a gente continua aqui. Eu estou aqui na companhia dos meus maravilhosos ouvintes que, como sempre, podem mandar alguma pergunta, comentário, sugestão, com uma mensagem pra gente ao vivo, comentando na live do Facebook ou mandando mensagem de áudio ou texto pro WhatsApp 11 97313 6617. Lembrando que, para acompanhar o nosso programa, você pode baixar o aplicativo Rádio Geek para iOS e Android ou nos ouvir ao vivo pelo site radiogeekbr.com.br ou ainda pela live do Facebook. Lembrando que a live do Facebook também não tem todas as músicas, não tem tudo, né, o programa completo, com tudo que tem direito. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como arroba Rádio Geek BR e arroba Cine Destilado. Ou segue nosso perfil pessoal, arroba James _ Salinas e arroba Babi Mascarenhas. Lembrando também que esse programa tem reprise e pode ser conferido no nosso podcast no Spotify, numa versão reduzida. É só procurar Cine Destilado no Spotify. Hoje é dia 14 de outubro, tá chegando o Dia das Bruxas, hein, Pazotto? Tô planejando um especial de Dia das Bruxas, Pazotto, falando de todos os filmes do Hellraiser. A gente vai ter convidado diretor de filmes de terror aqui na mesa. A gente vai escolher qual que é o melhor filme do Hellraiser e qual que é o pior filme do Hellraiser. A gente vai fazer um pitch, vai decidir qual que seria a melhor história pra contar num reboot, num remake, num próximo filme do Hellraiser, que já tá com 11 filmes. E vai ser bem legal. Vai ser na segunda-feira antes do Dia das Bruxas. Mas hoje ainda não é Halloween, então vamos falar sobre dois filmes do cinema marginal, do cinema da boca do lixo. E filmes que, né, ignoravam a censura, ignoravam o mercado, né? Mas acabavam fazendo sucesso de público, apesar de não de crítica. Hoje vamos falar de dois filmes da lista de 100 melhores filmes da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, como temos feito há várias semanas. Esse filme é do Rogério Sganzerla. São dois filmes dele. Logo após o nosso intervalo musical, eu vou falar do primeiro filme. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Voltamos aqui na Rádio Geek, no Cine Destilado, toda segunda-feira, às 17 horas. Meu nome é James Salinas. Eu vou falar aqui primeiro de um filme que estreia no dia 17 de outubro, que eu tive o privilégio de assistir. Eu adoro quando eu posso vir aqui falar de filmes bons, falar de filmes que eu gostei muito. E esse é um desses filmes. Esse é aquele filme que te dá aquela sensação gostosa quando você tá dentro do cinema e você vai pra casa sorrindo e começa a conversar com os amigos e vai descobrindo coisas sobre o filme que você nem tinha reparado na hora, quando você assistiu. Esse filme é escrito e dirigido pelo Casey Affleck, que é o irmão, né, do Ben Affleck, irmão mais novo do Ben Affleck, também amigo do Matt Damon. Era aquele cara que tinha um pequeno papel no Gênio Indomável, e aí ele foi nomeado por ator coadjuvante pelo assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, e em 2017 ganhou o Oscar pelo papel no Manchester à Beira-Mar, que é um filme incrível, apesar de muito pesado, muito trágico. Mas esse é o primeiro trabalho de direção dele. Ele fez até um falso documentário com o Joaquin Phoenix, né, que é o cunhado dele, que era, acho que Ainda Não Estou Lá, o nome do filme. Eu sempre confundo esse filme com Ainda Estou Aqui, do Bob Dylan, mas chama Eu Ainda Estou Aqui, o filme. Mas não é um filme sério, assim. É um documentário meio... Como que se diz? Ele não é sério, né? É um tipo de cinema que você só pega uma câmera e vai e começa a gravar. Eu acho que eles nem tinham um roteiro muito bem definido pra fazer. Mas esse filme é uma produção muito legal. Foi filmado no Canadá. É um futuro apocalíptico em que uma praga dizimou quase, ou será, né, toda a população feminina do planeta. Então sobraram só os homens. E o Casey Affleck é um pai, né, o personagem dele, acho que nem tem nome o personagem dele no filme. Ele é o pai de uma menina que talvez seja uma das últimas mulheres do planeta. Ela tem 11 anos e ele passa o filme inteiro tentando proteger ela dos males do mundo, né? Ele leva ela pro meio da floresta para eles ficarem isolados e eles têm todos os problemas de sobrevivência. E é muito sobre a intimidade entre pai e filha dentro desse isolamento, né? Tentando se manter longe das pessoas. Lembra um pouco aquele filme Filhos da Esperança, com Clive Owen, né, que a premissa daquele filme era que nenhum ser humano tinha nascido nos últimos 18 anos, e o que isso tinha feito com a sociedade, o que isso tinha feito com o mundo, né, que aquela perda de esperança. E quando ele descobre uma mulher grávida, ele tenta levar ela até um local seguro e você segue eles, né. Nesse filme tem um pouco disso, mas ele é menor, né? Apesar de ser um filme pós-apocalíptico, ele é um filme indie, ele é um filme pequeno, independente. Não parece ter tido um orçamento gigantesco. Ele é muito... tem umas 2 horas de duração e uns 40 minutos do filme são só 2 pessoas sentadas em lugares diferentes conversando. Nesse caso, o principal, os 2 principais, né? O pai e a filha. E a menina que faz a Rag, né, que é essa personagem principal, Anna Pniowski, ela segura muito bem o filme, carrega com muita carga dramática, contracena muito bem com o Casey Affleck, que é um ator primoroso, e acaba trazendo para o espectador um residual emocional que muitos filmes não conseguem transmitir. Ele demora tanto, né, nessas cenas de conversa entre os dois, que você fica como se tivesse uma mosca na parede, aí só ouvindo que os dois estão conversando. E você começa a se sentir apegado a eles, porque você tá na intimidade lá junto, né? É uma coisa bonita. Mas o filme também tem essa questão do Mad Max, né? Dessa coisa de baixo orçamento, de fim do mundo, que é muito bem dirigido. Lembra um pouco Um Lugar Silencioso, do John Krasinski, que é uma metáfora. Aquele filme é uma metáfora sobre o que é ser pai, né? E esse traz um pouco disso, traz um pouco também de umas conversas muito atuais, né? Sobre o que representa a mulher para a sociedade. Ele é muito bem dirigido, tem umas sequências que ele inclui uns flashbacks que se misturam à realidade atual dele. O filme inteiro é contado do ponto de vista desses 2 personagens que nós seguimos o filme inteiro, então não tem nenhuma informação a mais do que eles têm, o que pode até ser frustrante, principalmente para um filme de pós-apocalipse, né? Se você assistir Walking Dead, você consegue imaginar se você só seguisse um dos personagens e soubesse só o que acontece com ele, né? Então, se aparece em outro lugar, putz, gente morreu e você não sabe como, porquê ou o que aconteceu, né? Então, ele traz isso de você estar imerso dentro da mesma realidade que eles, com o mesmo número de informações que eles. A trilha sonora é muito bacana. Violino com um pouco de violoncelo, um piano, uma coisa bem melancólica. O filme inteiro é extremamente melancólico, mas é uma melancolia bonita. É uma melancolia que você consegue se entregar àquilo. E é até engraçado que o filme inteiro se passa no Canadá, né? É muito frio, São montanhas, tá sempre chovendo ou nevando. E tava um gelo desgraçado dentro daquele Cinemark. Eu tava... A última vez que eu tive essa sensação de estar dentro do filme foi assistindo um filme de alpinismo chamado K2. Que... Tava tão gelado no cinema que eu via o meu bafo no ar. Esse cinema tava assim. Mas o Casey Affleck, ele tem dois filhos. E a ideia desse roteiro surgiu porque quando ele tinha uma conversa com eles, ele anotava e foi escrevendo cenas. Até que isso começou a tomar uma forma de um filme. E é esse o filme. Ele estreia na quinta-feira, embora já esteja disponível para alugar em várias plataformas digitais, né? Nossos problemas de distribuição aqui. Mas tem bastante tensão, sem dar spoilers nem nada, né? Mas tem uma das melhores cenas de luta que eu já assisti. É muito engraçado. É um filme independente, não é um filme de ação, mas tem uma sequência que é tão merecida a tensão que você sente. E é tão realista a maneira com que ele trata uma luta corporal dentro do filme, que você não só se identifica, você fica pensando, nossa, o que eu faria nessa situação? E será que seria diferente? Então, para um filme conseguir te transmitir tanta coisa, né, em 2 horas, eu realmente recomendo esse filme. Eu gostei demais, foi uma surpresa para mim, começando desse ano, na verdade. Eu vou ter que fazer uma lista dos meus 10 filmes preferidos desse ano, assim que chegar dezembro. Eu acho que com certeza esse estará nela. Um filme muito íntimo, muito profundo, bem feito, cheio de nuances de personagem e de direção. Duas performances principais excelentes. A única coisa que eu preciso avisar é que é um filme independente, é um filme com 40 minutos de diálogo, né, de duas pessoas sentadas numa tenda conversando sobre a vida. Então tem que deixar isso em mente, que se você não gosta de filme que tem muita conversa, né, mas é aquela conversa bem escrita, é aquela conversa meio Tarantino, assim, que são conversas que acrescentam a história dos personagens. Se você estiver prestando atenção, você consegue extrapolar pro o porquê que o cara tá falando daquilo. Então é tudo muito bem pensado, muito bem escrito, e são diálogos interessantes também. Porque são realistas, né? Então, você tendo filhos ou não, eu acho que é um filme que acrescenta e que talvez você goste. Vou fazer um rápido intervalinho aqui, na volta eu começo a falar da Boca do Lixo e do cinema marginal nacional. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Voltamos aqui na Rádio Geek. Vou falar rapidamente sobre o que é o cinema marginal, o cinema da Boca do Lixo. Se você é estudante de cinema, você vai achar poucas informações. Se você não é estudante de cinema, você vai descobrir umas coisas legais agora. Bora! Então, é o seguinte, tem uma região aqui em São Paulo, perto da... que é a região da Santa Efigênia, né? Então, Rua Vitória, Rua Aurora, que você tinha, pela proximidade à estação de trem, você tinha algumas produtoras que se estabeleceram lá. Que tinha uma facilidade grande de receber equipamento e de fazer transporte. Como era uma região em que tinha muita prostituição, né, marcado principalmente por, né, prostitutas baratas, né, e que você tinha muito consumo de drogas, e uma galera que até hoje, né, a gente chama da antiga Cracolândia, né, ficou conhecida a região como Boca do Lixo. E essas... distribuidoras e essa indústria de cinema que se formou por lá acabou crescendo e virou um polo cinematográfico. Então, no que na década de 20 e 30 era de grandes empresas, né? Então você tinha uma Paramount lá, até a década de 60, até a década de 80, virou uma cena de produção independente de cinema brasileiro. E era um cinema independente, sem incentivo governamental. Era uma coisa que estava tentando, né, evitar ter que entrar na linha para poder fazer cinema. E aí ficou conhecido como cinema marginal. Ou cinema da boca do lixo, porque acabava sendo tudo filmado por lá também. Então você tinha filmes de ação, filmes de drama, filmes de comédia, vários estilos e vários diretores diferentes produzindo filmes nessa região, com assuntos diferentes, mas sempre com um teor quase contra a cultura, né? Uma coisa muito diferente do que estava sendo produzido na época, que era a época do cinema novo e de esses filmes meio que foram o começo do pornô chanchada, né? Então, nessa época não tinha as cenas de sexo explícito, mas era um filme que as pessoas iam lá e assistiam no cinema. Eram filmes comercialmente viáveis, eram filmes que as pessoas iam assistir, não era só filmes para a crítica. Tanto que a crítica não gostava dos filmes, apesar de... eu vou falar de dois filmes dos Ganzer lá. Eu acho que tem três dele na lista de 100 melhores filmes. E que acho que só um deles na época recebeu boas críticas. Então acaba sendo uma coisa que foi apreciada mais depois do que... pela crítica, pelo menos, né? Pelos estudantes de cinema do que na época. Mas foram filmes que fizeram bom sucesso comercial, porque acho que as pessoas iam no cinema e falam, bom, entre assistir um filme de cinema novo que não vai entender porra nenhuma, vou assistir um filme desse que pelo menos eu não entendo porra nenhuma e vejo um peitinho. Então não mudou nada em relação ao cinema nacional de hoje, né? Que você ainda vai no cinema e às vezes não entende porcaria nenhuma. Então a produção da Boca do Lixo ficou caracterizada por filmes baratos, né? Filmes independentes, de baixo orçamento, com forte apelo sexual. E na década de 70, depois do final da ditadura, começaram a colocar cenas de sexo explícito nessas produções e acabou virando outra coisa, né? Então esses filmes que eu tô falando agora não tem cenas de sexo explícito, não é pornô chanchada, são filmes dessa época do cinema marginal Boca do Lixo. Tem algumas, o que eu vou falar hoje, um é uma comédia e o outro é meio que um filme policial, assim, mas são filmes que são feitas nessa região da Santa Ifigênia, que é legal só por isso, né? A gente tá em 2019, se você assistir um filme de 69 nessa região, você vê tanto que não mudou nada, né? Que a gente continua com os mesmos problemas na região, como você consegue ter uma foto muito realista de uma época, né? E você não vai entender 10% das referências se você tem uma certa idade, mas se você começa a pesquisar, você entende por que na época fez sucesso, porque é aquela coisa que tá vendo o batimento cardíaco de uma época. Eu vou falar dos filmes dos Ganzerla logo após o nosso intervalo comercial. Eu vou falar de dois filmes dele, que é O Bandido da Luz Vermelha, de 1968, e Mulher de Todos, que é de 1969. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Estamos de volta aqui no Cine Deste Lado, toda segunda-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Geek. Eu vou falar um pouco agora de um filme de 1968, dirigido pelo Rogério Sganzerla. Esse filme está na lista dos 100 melhores filmes da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que estamos assistindo todos e fazendo os nossos comentários, descobrindo as coisinhas estranhas e as coisinhas deliciosas que a gente conhecia ou não conhecia. Esse filme é um filme do Boca do Lixo, né? Que é aquela região da Santa Ifigênia, onde tinha várias produtoras de cinema independente, principalmente entre a década de 60 e 80. E tem até uma série na HBO chamada Magnífica 70, que é um pouco sobre a produção de filmes nessa região, nessa época. São filmes que tem, pelo menos esses dois dos Ganzerla, né, que eu vou falar agora, do Bandido da Luz Vermelha, são filmes com muita experimentação. Não é um filme fácil de assistir. Ele não tem uma narrativa linear, ele não tem nenhuma linguagem padrão de cinema, né? Ele vai explorando sempre os limites de uma linguagem cinematográfica até quase não ser mais cinema em alguns momentos. Vários momentos, na verdade. Mas o Bandido da Luz Vermelha foi o primeiro filme que ele fez. O Rogério, ele era... ele escrevia sobre cinema. E ele fez um curta-metragem chamado Documentário. E depois escreveu e dirigiu esse filme. Foi um filme de baixo orçamento. Foi um filme que fez muito sucesso de bilheteria e foi bem de crítica, que não é comum para os filmes da Boca do Lixo irem bem de crítica. Eles geralmente iam bem na bilheteria. Mas é um filme que eu acho que, se lançasse hoje no cinema, eu não sei se faria sucesso. Eu acho que ele retrata bem uma época e chamou atenção, talvez até pelo tema do Bandido da Luz Vermelha, né, que hoje eu acho que tá um pouco perdido aí na história nossa. Mas ele quebra a quarta parede, tem muitas metáforas no filme misturadas com referências de época. E é um filme... Eu tava assistindo, fiquei pensando, pô, isso é um filme autoral da porra, né? É o auge do autoral, cinema de autor, cinema que não se preocupa em seguir um padrão, em responder a algum tipo de regra. E por conta disso acaba entrando em um patamar que, para muitas pessoas, é difícil de assistir, né? Mas é um filme importante, até por ser um... Eu acho até um pouco... Nos Estados Unidos tem um movimento de cinema chamado exploitation, né? Que significa que você usa um assunto para você poder explorar aquele assunto e colocar coisas que você geralmente não conseguiria colocar num filme. Então, você coloca... É uma história sobre um assassino estuprador, que é pra você poder mostrar um monte de mulher pelada e ganhar dinheiro com os caras que vão pagar pra assistir uma mulher pelada. Então, o Bandido da Luz Vermelha é um pouco isso. Ele pega o assunto, né, desse bandido da nossa história, que invadiu muitas casas, matou algumas pessoas, estuprou muitas, muitas mulheres. E ele tenta criar um elo do... Por que que esse cara existe dentro do contexto do Brasil, né? Então, esse é um diretor que sempre tentou usar o tema de subdesenvolvimento como uma espécie de norte da trajetória visual dele. E tem até uma... Tinha até anotado aqui uma frase dele. Estou buscando aquilo que o povo brasileiro espera de nós desde a chanchada: fazer do cinema brasileiro o pior do mundo. Essa é uma frase dos Ganzella falando sobre o próprio trabalho dele. Então, esse é um cara que não estava muito aí para tentar agradar, né? Ele estava tentando fazer quase uma verborragia intelectual nos filmes. São muitos assuntos, muitos tópicos de cena em cena. Às vezes tem uns elementos que parecem quase uma arte performática. E ele coloca referências, e ele coloca metáforas que você pode ou não entender de acordo com a época, e faz um filme que não é pretensioso, né? Mas mesmo assim consegue inovar tanto tecnicamente quanto como a narrativa desestruturada. Ele tem narradores nesse filme, é um homem e uma mulher que ficam se interrompendo, que até é engraçado em muitos momentos, porque você começa com o homem fazendo, aí ela entra e fala, ah, sim! E você fica meio perdido no que eles estão falando. Tem pulos temporais pro passado, pro futuro. De repente quebra a quarta parede, mas é tudo muito dinâmico. Então ele tem uma forma fluida, que não é pedante, não é cabeça, não é aquela coisa pesada, né, artística, de tá vendo? Você tem que colocar o punho no queixo para poder sentar e apreciar esse filme. Ele tem uma fluidez, ele parece um filme policial. Tem tiro, tem violência, tem um monte de de cenas externas, o cara dirigindo pela rua à noite, ele tem uma característica de filme noir, assim. Então é interessante, visualmente impactante. Tem uma performance legal, só que não é pra todo mundo. Eu acho que, como qualquer filme autoral, né? Se você gosta de Godard, você realmente vai gostar do Dia de Luz Vermelha. Se você já gosta de uma narrativa um pouco mais estruturada, com começo, meio e fim, aí talvez por esse aqui e assista o São Bernardo, por exemplo, que nós já conversamos sobre ele aqui no programa, e que tem uma história e tem, você sai com um conto na cabeça. Vou fazer um pequeno intervalo musical. Daqui a pouco eu volto e falo do último filme do dia, que é o Mulher de Todos, também dos Canzerva. Pazotto, roda pra mim mais uma musiquinha. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Estamos de volta aqui na Rádio Geek. Vamos falar de mais um filme aqui do Rogério Sganzerla. Foi aqui no primeiro bloco do Bandido da Luz Vermelha. Agora eu vou falar do segundo filme dele, que é de um ano depois, que chama A Mulher de Todos. Esse filme já é uma comédia, é um filme um pouco mais leve. E ele é um filme que tem até o Jô Soares no filme. Ele faz um dos personagens. É até engraçado ver o Jô Soares sem barba. A sinopse aqui é Ângela Carne e Osso. É uma mulher insubmissa e irascível, ou ninfomaníaca, casada com o Dr. Plirtz, que é o personagem do Soares. E ela faz os homens gato e sapato. É basicamente isso o filme, né? Ela fica o filme inteiro seduzindo homens e falando com a câmera, quebrando a quarta parede. O que é interessante sobre esse filme, pra mim, pelo menos, foi a atuação dessa personagem principal da Ângela, pela Helena Ignez, que é uma coisa muito diferente, muito transgressora. O diretor coloca um charuto na mão e na boca dela, metade do filme, e outra metade ela tá com picolé. E a cada 3 minutos ela tá tirando a roupa pra ficar pelada. Mas ela consegue, através desses atos, causar uma quase uma violência moral contra o espectador. É quase um atentado ao pudor filmado, assim. É bem interessante o jeito que é feito. Tem uma violência nos atos que ela faz no filme, desde, né, quando ela entra na água, ela entra de charuto. Quando ela faz alguma coisa, ela faz chutando alguém. É sempre com um viés violento as ações dela, e acaba ficando com um tom interessante, muito diferente de uma femme fatale, né, que fica mais passiva nas cenas. Ela tá sempre ativa, tá sempre inventando alguma coisa, seja uma dança, seja uma arranhada, um giro interessante do cabelo. Ela nunca faz a mesma coisa duas vezes nesse filme. E ela foi inclusive premiada por algumas ela ganhou categoria de melhor atriz no Festival de Brasília de 69. O filme também ganhou melhor montagem, acho que merecido também, porque é um filme muito bem montado, apesar de não ter uma narrativa sólida, né, que é uma característica desse diretor. Ele consegue prender a sua atenção. Você fica como assistir um trem descarrilhando. Você não consegue parar de ver, embora você sabe que você tá vendo não faz muito sentido. Esse filme também tá na lista dos 100 melhores filmes nacionais, segundo a Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Como, né, eu sempre falo aqui com a Babi, que tá fazendo falta hoje, eu tô tendo que buscar as palavras no ar aqui. Eu falei até pro Pazotto, tem dificuldade até em respirar aqui, falando sozinho aqui hoje. Eu não gosto de deixar o som vazio no ar, eu fico triste. Ah, agora eu posso falar comigo mesmo, entendeu? Entendi. Pode ser, pode ser. Valeu. Ajudou muito, né? Próxima vez eu vou trazer um soundboard aqui, deixar só umas frases da Babi aqui, pra ficar apertando de vez em quando. É, não, eu também acho. A parte técnica não tava legal. Uma última coisa que eu queria falar sobre A Mulher de Todos, né? Acho que segue a mesma recomendação se você gosta de filmes do Godard, se você gosta de filmes... Esse aqui eu acho que você até pode acrescentar, se você gosta de filme de comédia pastelão, assim. Talvez você curta o estilo desse filme só por ele ser irreverente o suficiente para captar a atenção. Óbvio, se você é estudante de cinema, você quer aprender um pouco sobre cinema nacional também, é muito importante por causa da atuação da Helena Ignez. Mas é um filme interessante. Ele esse não passa tanto na região da Boca do Lixo, que eu tava falando no outro bloco. Ele é mais um lugar chamado Ilha dos Prazeres dentro do filme. É uma praia, né? Então, eles estão sempre numa mansão ou na praia. E... Bom, acho que eu posso dar spoiler desse filme, né? Porque se você não assistiu de 1969 pra cá, eu acho que não vai fazer tanta diferença. Mas o personagem do Dr. Plirtz, né? Que é o do Jô Soares, ele cria umas coisas interessantes com balões no final do terceiro ato, que é divertido. Eu pelo menos nunca tinha visto isso em um filme, nem nacional, nem do exterior. Mas é isso, eu vou fazer um rápido intervalinho aqui para falar do programa da semana que vem, que nós vamos ter uma coisa bem interessante também, muito próxima de nós, principalmente para mim e para a Babi. Eu vou explicar assim que a gente voltar. Rápido intervalo musical, por favor, Pazotto. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Voltamos aqui no Cine Deste Lado. Agora eu tenho muito orgulho em anunciar o meu último bloquinho aqui, só de um anúncio, avisando que semana que vem, segunda-feira, 17 horas, vamos fazer uma sessão especial aqui no Cine Deste Lado, falando do filme SP, Crônicas de uma Cidade Real. Nós já falamos desse filme aqui antes, que é o filme que a gente está trabalhando nele desde 2017. E essa quinta-feira, no dia 17 de outubro, ele finalmente estará disponível para você alugar nas plataformas digitais. E eu escrevi 3 das 5 histórias desse filme. A Babi atuou como produtora nesse filme, é muito próximo de nós. Então, na segunda-feira que vem, vamos ter algumas entrevistas pelo Skype, nós vamos ter algumas pessoas aqui na rádio conosco. Vai ter eu e a Babi para falar sobre a produção desse filme, como que começou. A gente vai falar um pouco da produção, de efeito especial, de música. Vai ser uma aula de cinema independente nacional para quem tiver interesse. E olha, se você assistir o filme depois, assistir o nosso programa na segunda-feira, eu acho que você vai se divertir bastante em saber como que foram realizadas algumas façanhas nesse filme, porque não foi nada menos do que um milagre esse filme ter saído. E eu realmente ainda não tô acreditando que ele estará nas plataformas digitais no dia 17 de outubro. Nós vencemos 11 prêmios com esse filme. Teve de melhor ator, teve de melhor diretor, teve de melhor filme, teve de melhores efeitos especiais. E a cada um que a gente ganhava, a gente não acreditava que estava saindo. O trailer está disponível no site da Rádio Geek. Nós postamos lá um anúncio avisando umas semanas atrás. E no dia 17 de outubro estará disponível nas plataformas digitais, no Google Play, no iTunes, no Now, no Vivo Play e no Look. Eu não faço a menor ideia por quanto eles vão colocar esse filme para alugar, eu espero que seja baratinho. A gente conseguiu distribuição da O2 Play. O filme é dirigido pelo Helder Fraga, os roteiros são meu, James Salinas, tem do Sérgio Minehira e tem do Leonardo Granado. Tem uma galera aí que trabalhou nesse filme que eu só tenho a agradecer. Eu vou guardar isso pra segunda-feira que vem, porque eu quero tentar ligar para o maior número de pessoas possíveis para eles terem o seu momento de falar as histórias maravilhosas que rolaram nesse filme. Mas se você puder dar uma alugadinha na quinta, sexta-feira, sábado, domingo, para depois ouvir as histórias desse filme na segunda-feira, nós realmente temos muitas coisas legais para falar sobre ele. Tem crítica desse filme rolando na internet desde 2018, que foi quando passou o primeiro festival. Tem vídeos dos bastidores, tem um monte de coisa aí na internet. Mas se vocês puderem ajudar a gente também com aquela notinha básica no IMDb, ajuda muito quando alguém entra para entender um pouco mais sobre o filme e ver que tá com uma nota acima de 6.5. Geralmente estimula a pessoa a assistir. Galera, é isso por hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem vamos fazer esse episódio especial falando sobre o SP Crônicas de uma Cidade Real. E eu só queria lembrar que siga a gente no @cinedestilado no Instagram para concorrer a muitos prêmios. A gente realmente está com uns panos bem grandes para ele. E é isso. Eu queria agradecer o Gabriel Pazotto também, hoje nos trabalhos técnicos, na sonoplastia, na operação de mesa. Fez um monte de coisa legal aí pra gente. Me ajudou muito hoje. Ainda mais que a Babi me abandonou, né? Me deixou aqui sozinho, falando. É muito solitário e muito triste. Às vezes eu não sei se eu aguento a solidão, mas semana que vem eu vou ter mais companhia, então tá tudo certo. Muito obrigado, até semana que vem. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.